Mas hoje o Conectado vai falar um pouquinho sobre a questão da farmácia solidária da Secretaria Municipal da Saúde de Lagoa Vermelha. Eu recebo aqui a Daniele Leão, que é farmacêutica da Secretaria Municipal da Saúde, e a primeira-dama do município, Raquel Dalberto, para a gente passar algumas informações e orientações bem importantes. Primeira-dama Raquel, como vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, Dani, que nos acompanha aqui nesse momento. Hoje viemos falar especialmente, então, da nossa farmácia solidária, né, que já está implantada no município há mais de 2 anos, praticamente 3, né, Dani? E, então, para a gente relembrar e trazer as informações mais pertinentes referente a esse assunto.
Que bom. Daniele, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique.
Importante que a gente possa trazer algumas informações e orientações para a nossa população, mas falar da disponibilidade de medicamentos, como é que está essa questão, a procura, como é que está o volume, o pessoal tem ido, tem comparecido, tem necessitado da busca pelos medicamentos. O que a gente pode falar sobre isso?
Bom, esse assunto, quem tem mais, como pode contribuir mais, é a Dani, então deixo para ti, Dani. Depois a gente conversa.
Eu trouxe alguns números aqui para apresentar para a população, né?
Certo.
Da quantidade de atendimentos que nós já realizamos. Então, como a Raquel comentou, nós estamos há mais de 2 anos, quase 3 anos, com os atendimentos da Farmácia Solidária. Iniciamos, então, no mês de janeiro de 2020, né? E até agora, então, nós já atendemos 1.151 pessoas. E já distribuímos o valor de R$ 184.592 em medicamento, então, para a população de Lagoa Vermelha, né? Lembrando, então, que o projeto da Farmácia Solidária foi uma farmácia que a gente montou somente com doações de medicamentos, né? Esses medicamentos, eles vêm tanto da população quanto dos consultórios médicos, né? E são medicamentos que nós não temos na nossa lista básica do município.
Certo.
Então, que provavelmente, se nós não tivéssemos a farmácia solidária, a população teria que comprar, né, essas certo. Medicações para conseguir fazer o seu tratamento.
Tem ampliado bastante as opções de medicamentos? As pessoas têm contribuído com a farmácia, Raquel?
Sim, Paulo, na verdade, é como a Dani disse, esses são medicamentos que não estão na lista básica, então é uma gama muito ampla de medicações que chegam até a farmácia solidária e que são possíveis de entregar para a população, né? Uhum. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento e às vezes vai sobrar uma medicação que é possível desse medicamento em boas condições, obviamente, depois de passar por uma triagem.
Você não deixa lá, vence, né?
Exatamente.
Deixa em casa, vence.
É. Exatamente. E podem ajudar uma outra pessoa que está em busca dessa medicação. E tem medicações, às vezes, muito caras, que vêm até de doação, enfim, e que permite que a pessoa possa fazer o tratamento sem adquirir esse medicamento na farmácia. Às vezes, talvez as pessoas até deixassem de fazer o tratamento em razão dos elevados valores das medicações. E a gente sabe, né, que assim como tem se ampliado muito o sistema de saúde, enfim, as prescrições de medicamentos e novas medicações, às vezes isso a Dani pode falar melhor que eu, né, digamos, a gente trata muito mais coisas do que talvez antigamente se tratasse. Então a gama de medicamentos é muito maior também. E possibilita que as pessoas tenham esse acesso através da farmácia solidária. A gente recebe essas medicações, como a Dani disse, da população e dos consultórios, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Porque às vezes vai acumulando lá em casa e a gente acaba não levando, né?
Não lembra, né?
Não lembra. Às vezes é por esquecimento mesmo, então a gente tem o projeto ali e é bom a gente vir aqui através desse canal tão importante de comunicação para pedir que as pessoas continuem fazendo essas doações. Uhum. E a gente ressalta também que a gente não recebe somente as medicações que estão no prazo de validade, porque um dos objetivos da farmácia também é o descarte consciente da medicação, para que ela não vá para o esgoto pluvial, enfim, não vá para o lixo comum, que ela pode causar impactos importantes no meio ambiente. Então,
certo.
As pessoas que têm em casa os medicamentos vencidos também podem levar até a farmácia do município, a Secretaria de Saúde, onde está a Farmácia Solidária. E a Dani também vai falar das nossas novas farmácias, né, do bairro Gaúcho e do bairro Suzana, que podem receber os medicamentos também lá, tanto os medicamentos em boas condições como aqueles que já estão vencidos.
A propósito, para a gente ter ideia, Daniele, até aqueles medicamentos que daqui a pouco na farmácia só se consegue através de uma receita, esses também podem ser entregues para vocês?
Sim, na verdade, todo e qualquer medicamento, né? Porém, para o paciente retirar na farmácia solidária, ele precisa ter a receita,
tem
né?
Tem que ter a receita.
Precisa um profissional ter prescrito aquele medicamento para ele.
Porque é uma responsabilidade em cima disso, evidentemente, sim, né? E muito grande.
E outra questão também, como a Raquel disse, o projeto ele envolve, né, essa questão do descarte consciente, né? Também a questão da reduzir a automedicação. Porque acaba que as pessoas ficam com aquela medicação acumulada em casa e às vezes ficam usando sem ter uma necessidade, né?
É.
E daí a questão do descarte, a gente sempre orienta a população que quando eles forem fazer essa entrega das doações, se eles tiverem agulhas, por exemplo, se for um paciente que aplicou algum injetável, uma medicação injetável, ou que faz uso de insulina, que essas agulhas, que são material pérfuro cortantes, elas venham para nós, de preferência, num vidro. Porque daí, quando a gente receber essas doações, a gente não vai ter o perigo de se picar,
né?
De se ferir com aquele material pérfuro cortante. E outra coisa que também acho que é importante lembrar a população, a questão dos cosméticos, tá? Nós não recebemos, na verdade, essa parte de cosméticos na farmácia do município,
certo,
né? É o medicamento em si. Então, se porventura as pessoas quiserem fazer também esse descarte de medicamentos cosméticos, aí eles têm que levar até o local onde eles compraram esse material, né?
Ah, ótimo. Isso é um detalhe bem importante, certo, também, né? Então, para que as pessoas possam entender corretamente, medicamentos que podem ser utilizados por outros e medicamentos vencidos. Ambos, o destino é o mesmo. E em três pontos, é isso? Farmácia...
Isso, a farmácia municipal,
daí,
aqui na Avenida Circular.
Certo.
Isso, na Secretaria de Saúde, que é onde tem o atendimento da Farmácia Solidária.
Perfeito.
Todas as manhãs, né, Dani?
Daí nos bairros.
E nos bairros Suzana e Gaúcha, então, no atendimento da farmácia. É importante a gente, que aí tem a supervisão das farmacêuticas e elas também vão poder orientar melhor os pacientes com relação às medicações. Então, é importante que se faça nesses espaços.
Uhum. Bom, quem tem, daqui a pouco, se utilizado mais desses medicamentos? Vocês têm uma ideia nesse sentido, Daniela?
Aqui, nós olhando os números, Paulo, a gente vê que a população que a gente mais atende é acima de 65 anos, né? Tem um número bem expressivo de mulheres, né? Tem homens, mas é maior número de mulheres, né? Então, acho que como já vem ao encontro dos atendimentos da farmácia municipal, né, é a população idosa,
certo,
né, tem todas as faixas etárias, mas um número bem mais expressivo de população acima de 65 anos.
Olha aí, interessante.
Porém, acho que é importante a gente ressaltar que dentro dessa faixa etária acima de 65 anos, é mais ou menos parecido os sexos, tanto masculino quanto feminino. Mas quando a gente olha no total das faixas etárias, é bem mais expressivo o número de mulheres.
Hoje, pelo que vocês podem observar da demanda, da procura da população, ainda falta bastante medicamento que daqui a pouco vocês não têm para disponibilizar?
Na verdade, eu acho que com a farmácia solidária, a gente conseguiu aumentar, né, o nosso leque de medicamentos. Mas, claro, nem sempre a gente vai ter tudo, né? Porque, às vezes, também tem muitos pacientes que vão consultar em outras especialidades,
uhum,
né? Que não é na rede básica, por exemplo, que precisa de algum medicamento mais específico, que muitas vezes a gente não tem, né?
E esses medicamentos, eles estão também, digamos, a disposição semelhante aos medicamentos que daqui a pouco vem a nível federal ou não?
Na verdade, é assim, nós temos, né, os medicamentos da lista básica do município, da Renume, né? Também tem, pela farmácia do Estado, uma outra lista de medicamentos que o Estado fornece, né, administrativamente. E aí, lá na farmácia solidária, o que tem na farmácia do município, geralmente a gente volta para o município, tá? Perfeito. Mas esses medicamentos que, às vezes, o Estado fornece, a gente tem na farmácia solidária.
Uhum. Até surgiu um questionamento bem interessante. Além dos medicamentos, há algum equipamento, e aí se coloca aqui exemplos, a pessoa que teve uma fratura, não se utiliza mais de uma faixa, daqui a pouco de uma tornozeleira, algo assim, também ou não?
Essa parte pode ser feita a doação no almoxarifado da Secretaria de Saúde. Certo. E daí lá tem os cadeira de roda, isso, moleta, essas coisas que eles fazem, daí o empréstimo.
É porque às vezes as pessoas também querem, sim, né, uhum, disponibilizar. A gente vem aqui pela rádio, o tempo todo tem alguém precisando. Ah, é uma cadeira para o banho, é uma cadeira de rodas, algo nesse sentido, né?
É, daí esse tipo de doação pode ser feito lá no almoxarifado daí da secretaria.
E, primeira-dama Raquel, importante porque a população demonstrando cada vez mais esse lado solidário, né?
Sem dúvida, Paulo. Essa é uma... Eu sempre falo que são dois... São dois lados, né? É a população que vem auxiliar o poder público como intermediador de alguém que está buscando a medicação e que está precisando. Uhum. Então, de certa forma, a farmácia solidária é esse elo de ligação, de forma, obviamente, consciente e controlada, né? Que recebe a medicação, vai fazer as verificações do que realmente pode ser dispensado daquele medicamento doado e o que vai ser descartado. Sim. E aquela pessoa que, por outro lado, está precisando da medicação, não tem condições de adquirir e tem o medicamento disponível através da farmácia solidária. Então, nós somos esse elo de ligação de quem doa e de quem está precisando e está buscando de ajuda. E, mais uma vez, a gente reforça e sabe que a nossa população é extremamente solidária e colaborativa nesse sentido. Quem tem sua medicação em casa, sobrando a medicação, obviamente, né? Todo mundo que faz uso de medicação, às vezes pode ser uma medicação contínua, então não é disponível, não está disponível para doar. É. Mas aquela medicação que, porventura, está lá, que ficou, sobrou uma medicação, pode fazer essa doação, pode levar até a farmácia do município, a Secretaria de Saúde, e vai fazer essa doação. O que for, o que estiver de acordo, as meninas vão selecionar. Elas são extremamente criteriosas nesse sentido.
A responsabilidade então, é grande.
Exatamente. Né? Então, quem vai receber também essa medicação, ela vai assinar um termo, estando consciente de que essa medicação é doada, mas que está em condições, uhum, de uso. Então, é importante que a gente reforce esse pedido, exato, a população procure, traga essa medicação, o que vai ser aproveitado, a gente vai dispensar e vai poder ajudar uma outra pessoa.
Sem dúvida. Daniela, é importante a gente falar do horário e dos dias de atendimento, não é?
Isso. Então, a farmácia solidária é todas as manhãs, tá? Junto ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde. A farmácia do SF Suzana também são todas as manhãs. E a farmácia do SF Gaúcha, é na quarta-feira, de manhã e de tarde, tá? Das 7h30 às 11h30 e da 1h às 14h30. Na quinta, é na parte da tarde, da 1h às 14h30. E na sexta-feira também, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 14h30. Então, quarta e sexta é manhã e tarde,
sim,
né? E na quinta é somente na parte da tarde. Daí, lembrando também que a farmácia do município atende, né, todos de manhã, das 8 às 11h30 e da 1h30 às 17h. E a farmácia do estado é da 1h30 às 17h.
Segunda a sexta, né?
Segunda a sexta.
Segunda a sexta-feira. Gente, mais algum recado? Eu acho que era mais ou menos por aí. O que vocês me dizem? Isso.
É importante dizer que existe um intercâmbio entre as farmácias. Então, se a pessoa está em dúvida se tem a medicação na farmácia do município ou na farmácia solidária, pode se dirigir à farmácia do município. As meninas têm acesso à lista dos medicamentos da farmácia solidária. E se porventura não tiver na farmácia do município, tem na solidária, vai ser encaminhado para a Secretaria de Saúde.
Muito importante que um ouvinte me lembre aqui. É, a questão da falta de alguns medicamentos, como é que está isso nesse momento? Tem muito medicamento em falta, aqui se tratando a nível de medicação que vem do Estado ou não?
Na verdade, a gente observa a falta da questão de antibióticos.
É, antibióticos, né?
Que está até para compra. Não é somente na farmácia do município,
exatamente,
né? É nas redes no geral, assim.
Agora, recentemente, um grande problema que se percebia era receitava para a criançada aí, daqui a pouco, alguns medicamentos e não se conseguia, né? Mas então, dá para ter uma ideia de quantidade? É muito grande ou não?
Na verdade, no início do ano, a gente observava que tinha uma falta maior dessa questão dos antibióticos, né? Agora, se conseguindo, a gente espera que nos próximos meses se normalize, né?
E até o ouvinte faz um comentário bem interessante. Se atribui muito à guerra. Tem a ver, realmente?
Tem. Tem por causa da questão do fornecimento, né? Na verdade, dos princípios ativos para produzir o medicamento, né?
Prejudicou bastante essa questão, né? Bom, gente, muito obrigado, então, pela participação e bom trabalho para vocês, viu?
Muito obrigada, Paulo. Obrigada aos ouvintes e a tua rádio Cacique pelo espaço. Tenha uma boa semana.
Que joia. Obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Lembrando, então, da população, né, que a gente deixa aí o recado, que sigam fazendo as suas doações, né, que a gente possa seguir ajudando muito mais pessoas, então, com o projeto da Farmácia Solidária. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Ótimo, pessoal, e não esqueçam, então, olha, tem bastante gente ainda que continua interagindo, participando por aqui, fazendo algumas questões, fazendo questionamentos. A gente vai disponibilizar esse conteúdo aqui nas nossas plataformas digitais, tá bom, gente? Para que as pessoas possam contribuir. O que nos anima e nos empolga é saber que tem tanta gente querendo contribuir, fazer o descarte correto, querendo fazer doação de medicamento. Como disse tanto a primeira-dama Raquel e a farmacêutica Daniela Leão, que sempre que a gente comenta, vai motivando as pessoas, vai relembrando de que é importante que esses processos aconteçam de maneira correta. Agora, 8h45, psicóloga Denise Dreago chegando em seguidinha.
Saúde e bem-estar.
Psicóloga Denise Dreago, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é vício em notícias ruins. Está sendo chamada assim a obsessão que algumas pessoas adquiriram em garimpar somente notícias de desgraças. O hábito de ler compulsivamente notícias trágicas se disseminou com o advento das redes sociais e agora representa um sério risco para a saúde física e mental. Entre os editores de telejornais, existe uma máxima que diz: se a audiência está ruim, basta encontrar uma desgraça que já aumenta. Notícias negativas, especialmente aquelas carregadas de dramas, costumam cativar multidões. Nos canais abertos, há redes de TV que dedicam horas da programação detalhando acontecimentos e cenas desta ordem, aprisionando telespectadores que se hipnotizam com a temática. O fenômeno ganhou maior impulso com o advento das redes sociais, que rapidamente dão acesso a qualquer catástrofe, esteja ela acontecendo ao lado da sua casa ou do outro lado do mundo. Há uma tendência de continuar navegando ou percorrendo notícias ruins, mesmo que sejam desanimadoras, tristes ou deprimentes. Isso provoca estragos na saúde física e mental. O efeito desse comportamento compulsivo é alarmante. Alguns cientistas da Universidade do Texas revelaram que 74% daqueles com este vício em estágio grave apresentam problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse e dificuldade em se desconectar desses noticiários. Em 61%, desenvolve danos físicos como fadiga, dores pelo corpo e desconforto gastrointestinal. Faz parte do senso coletivo conhecer a realidade e se preparar para encarar a existência da melhor forma possível. Na verdade, manter-se alienado é igualmente danoso. Os pesquisadores recomendam o equilíbrio. É preciso ser bem informado, mas não ficar fissurado pelos flagelos expostos diariamente na TV e redes sociais. Cada um pode estabelecer regras particulares para o consumo destes conteúdos, evitando que tome conta de todas as suas buscas e interesse. Nem sempre é fácil colocar em prática uma estratégia. O ciclo de péssimas notícias continuará. Entre casos de varíola do macaco, emergências climáticas e outros temas apavorantes, o mundo vive um período de instabilidade. O jeito é perceber que, em meio a tudo isso, sempre há notícias otimistas, edificantes e impulsionadoras para o progresso e a felicidade. Foque nessas e, aos poucos, conseguirá se desprender das que provocam desesperança e tristeza. Por hoje é isso. Nos encontraremos para mais psicoinformações.
Obrigado, psicóloga Denise Drenhago, participando com a gente, sempre trazendo um conteúdo para compartilhar com os nossos ouvintes. Agora, faltando 11 para as 9, vamos ao intervalo, voltamos já. Tua
Rádio. Coligação PLPP e Republicanos.
No primeiro turno, paranaenses e paulistas votaram em massa em governadores e candidatos que apoiam o Bolsonaro presidente. Ratinho Júnior do Paraná.
Tem meu voto e tem meu apoio. Vou trabalhar muito com o presidente Bolsonaro.
Tarcísio Freitas, de São Paulo.
Com Bolsonaro reeleito, teremos paz na política e a certeza de um futuro melhor.
Paraná e São Paulo votam pelo bem do Brasil. Bolsonaro 22. É 22,
Bolsonaro. Hora certa. 8:50.
O Hospital São Paulo coloca à disposição da comunidade mais um profissional para consultas com valores diferenciados e acessíveis. Trata-se do médico pediatra Paulo Ronaldo Garcês Alves, com ampla experiência na área. Informações e agendamento pelo fone 3358-8720. Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso.
Semana Bate Meta de Gesul. Condições imbatíveis para você levar um Chevrolet a zero quilômetro. Confira. Onix Plus Turbo de R$ 94.750 por R$ 88.990. Tracker a partir de R$ 109.990. É isso mesmo. Uma Tracker zero com preço de veículo seminovo. Venha para a Semana Bate Meta de Gesul Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
Cirurgia dentista Bruna Pereira.